Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. O Giovanni vai ler o Evangelho para continuarmos o estudo sobre o Livro dos Espíritos.
Capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Reconciliar-se com os seus adversários. Questão 5, só o início de Mateus, capítulo 5, versículo 25 a 26. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26.
Mas a pressa.
Senhor Jesus, abençoa-nos na noite de hoje, uma noite muito especial, uma noite que nos foi dada a oportunidade do estudo, a oportunidade de confabular com legiões de espíritos que vêm trazer a verdade através de médiuns e que se consolidaram no Livro dos Espíritos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que saibamos aproveitar de coração e mentes abertos. Obrigado, Senhor, graças a Deus.
Em nome do amor, do nosso amor, do amor que vibra nessa casa, amor do coração do Altivo, com todos os benfeitores que nos dirigem. Em nome do amor de Kardec, de Leon Denis, de Jesus Cristo, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados estudos em torno do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja.
Que assim seja. Livro dos Espíritos, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, questão 1009. De acordo com isso, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade?
Então vamos lá. A gente leu a mensagem de Santo Agostinho e de Lamennais. Hoje a gente vai ler a de Platão. A mensagem de Platão, porque está muito baixo. Então, pode ler aí. Quando eu precisar ler, eu falo com você. Pode ler.
Guerras de palavras. Já não fizeste derramar bastante sangue? Será preciso reacender as fogueiras? Discute-se sobre palavras. Eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis, então, que o entendeis hoje por eternidade, os antigos não entendiam como vós? Que o teólogo consulte as fontes, e como todos vós, aí descobrirá que o texto hebreu não atribuía a mesma significação à palavra que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim, irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto o mal existir entre os homens, os castigos subsistirão.
Ponto, só um instantinho. Então, o Platão vem aqui também refutar a ideia do inferno, da pena eterna. E ele começou dizendo que apenas guerras de palavras. A gente sabe que a língua hebraica, ela é muito pobre. E o significado, ele está dizendo isso aqui, da palavra eterna, para o grego e para o latim, não é a mesma, não tem o mesmo significado. É como, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se você interpretar o pé da letra, nenhum rico entra no céu. Certo? Como é que um camelo passa numa agulha? Hein? Me explica isso aí, Cauê. O que ele quis dizer com isso? Aquela agulha que é uma agulha que era alfândega. E o camelo, quando vinha, tinha que pagar como hoje. Você não passa ali na ponte ali, Brasil-Paraguai, e não é revistado para pagar o imposto, né? Quando você vem de um voo, não passa. Quando vem um voo internacional, também não são, a gente não é verificado para ver se trouxe alguma coisa de fora para pagar o imposto. Era a mesma coisa. E o camelo passava ali certinho na agulha, mas ele tinha que estar pelado, tirar tudo, aquela cangalha dele. Aí, quando tirava tudo, eles viam o que o viajante estava trazendo, as especiarias, o que ele estava trazendo, e em cima daquilo incendia um imposto. E o camelo passava sem nada. Por isso Jesus falou, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí faz sentido, não é? Olha como as palavras têm significados diferentes. Camelo também, no hebraico, significava cabo. Cabo. Cabo é um cabo.
Que cabo, era feito cabo. Com pelo de camelo.
Hã? Que era feito de pelo de camelo, corda. Uma corda. Cabo é uma corda. Então significava a palavra cabo, porque essa corda era feita de pelo de camelo. Então é mais fácil um camelo passar no buraco da... Entendeu o significado? Aí, quando você traduz essa palavra pena eterna, Platão está dizendo que também não tinha o mesmo significado. E está dizendo mais, vai consultar o significado da palavra. Eu não sei, mas acredito no Platão que está dizendo aqui. Não significa a mesma coisa. A palavra pena eterna não significa a mesma coisa que significa para o grego e nem para o latim. E a gente sabe que a Bíblia, que juntaram o Novo com o Antigo Testamento, ela foi escrita em hebraico. Aí, a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. Do hebraico para o grego. Pode sentar aqui na frente. Pode sentar aqui na frente, pode vir. Isso. Do hebraico para o grego. Já se perde muito. A gente sabe que uma tradução de uma língua para outra perde-se muita coisa. E depois do grego para o latim, que foi a Vulgata Latina. Do latim vem para as outras línguas, para o português, o alemão, para o espanhol.
Hã? Primeiro o alemão, né?
Primeiro o alemão, depois o espanhol, português e por aí vai. Então se perde o significado. E nós que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que não existe inferno. Como diz a igreja, não existe inferno. E ele está dizendo aqui, são guerras de palavras. Compreendeu o que o Platão disse aqui? Como é que é seu nome? Ana Luísa, seja bem-vinda. Você pode me interromper, tá? Perguntar. E aqui é uma live, porque quem não pôde vir, a gente está passando, mas é bastante informal. Tá? Você não ter dúvida nenhuma. Nós estamos estudando aqui o Livro dos Espíritos. Já estamos terminando. Quando nós terminarmos, nós estamos na questão 900 e... Qual é a questão?
1009.
Nós estamos na questão 1009. Na 1019 termina, é a última. Então, acho que mais umas duas aulas, depois tem ali a conclusão, a gente retorna, aí você vai acompanhando a gente, tá? Você veio para conversar com a gente hoje? Quando terminar, a gente conversa, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui.
Os castigos subsistirão. É no sentido relativo que se deve, portanto, interpretar os textos sagrados. Eu já coloquei portanto na leitura, não existe portanto. Que se deve interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas é, portanto, apenas relativa e não absoluta. Que chegue um dia em que todos os homens se revistam pelo arrependimento com a túnica da inocência. E nesse dia não haverá mais gemidos nem ranger de dentes. Vossa razão humana é limitada, é verdade, mas assim como ela é uma dádiva de Deus, e com esse auxílio da razão não haverá um único homem de boa fé que compreenda diversamente a eternidade dos castigos. A eternidade dos castigos. O quê? Será preciso, então, admitir que o mal fosse eterno. Só Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, seria preciso retirar-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, pois não seria soberanamente poderoso aquele que criasse um elemento destruidor de sua obra. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais, portanto, teus mornos olhares nas profundezas da terra para encontrar castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo.
Platão. Muito bom. Muito bem. Se Deus é soberanamente justo, soberanamente bom, e Ele é o Criador, por que Ele condenaria a sua própria criatura a um castigo eterno? Né? Nós falamos isso na aula passada. Deus é onisciente. Tudo isso aqui é atributo de Deus. Onisciente, Ele sabia, então Ele já sabe o que vai acontecer, sabe do futuro, sabe do passado. Então Ele criou o Gabriel para ir para o inferno. Quem dorme vai para o inferno, Gabriel. Criou o Gabriel, Ele sabia que o Gabriel ia errar, ia dormir na aula, então Ele foi sádico. Vou criar o Gabriel para ir queimar no fogo do inferno. Isso não é lógico, isso não é racional. Se nós, seres humanos imperfeitos, perdoamos as faltas dos nossos filhos, a gente passa a mão na cabeça de filho, né? E Deus, que é todo o amor, que é a perfeição, por que não? Por que condenaria os seus filhos, as suas criaturas, a uma pena eterna? E muitos outros argumentos nós já utilizamos na aula passada, e o Platão está dizendo aqui que ele pegou um foco, o Lamennais pegou outro foco, agora Paulo de Tarso vai pegar um outro foco com relação à questão do inferno. Santo Agostinho pegou uma outra análise, e Platão disse que é uma guerra de palavras, é a má interpretação do significado da palavra pena eterna. Alguma pergunta? Dúvidas? A senhora quer perguntar alguma coisa? Não? Cuidado, Gabriel. Cuidado. Manó dormiu, cai lá no caldeirão, viu? Deus não faz isso, não. Vamos lá. Agora vamos para uma outra definição. De novo, eu vou fazer a pergunta aqui para vocês entenderem a resposta. A pergunta foi a seguinte, ó.
1009.
É a 1009. De acordo com isto, as penas impostas jamais o seriam por toda a eternidade? Porque nas respostas anteriores diz que não tinha pena eterna. Aí Kardec pergunta de novo, né? Então não existe pena eterna. Aí vem agora a resposta de Paulo de Tarso. Vamos lá.
Gravitar na direção da unidade divina. Este é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Três coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça.
Pois bem. Vamos parar aí, vamos pegar esse pedacinho aí, vamos analisando devagar. Paulo de Tarso diz o seguinte: gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Então ele fez uma afirmativa. O que é gravitar? Ficar em torno, né? Ficar em torno. Então ficar em torno da unidade divina de Deus é o objetivo da humanidade. O nosso objetivo, ele está dizendo em outras palavras, que o objetivo da vida é o progresso. Nós fomos criados simples e ignorante, objetivando o progresso. Simples e ignorante, para gravitar em torno da unidade divina de Deus. Jesus foi criado simples e ignorante, como foi criado antes da gente, é um irmão mais velho, está bem mais à nossa frente, ele compreende Deus. Ele gravita já em torno da unidade divina. Tanto que ele dizia, eu e o Pai somos um. Então ele compreendia Deus. Não é mais fácil assim do que lá onde você estava? É mais racional. Deus não tem preferência. Não tem preferência. Todos somos iguais perante a lei de Deus. Aí ele continua aqui, dizendo, para atingi-lo, três coisas são necessárias. Então, na visão de Paulo de Tarso, para a gente gravitar em torno da unidade divina, é necessário a justiça, o amor e a ciência. Justiça, amor e ciência. A gente sabe que as asas da perfeição, as duas asas que equilibra o homem e leva à perfeição, é o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual. Então, aí já está intrínseca a ciência e as questões...
O conhecimento.
O conhecimento e a questão da justiça. O conhecimento, que é a ciência, e o amor, a questão moral. E ele colocou ainda aqui a justiça. A justiça está intrínseca também nas questões morais. Mas qual é a definição de justiça que os Espíritos deram para nós? Está aqui no texto, nós vimos lá atrás. Eu não lembro o número da questão, acho que é 8, 7, qualquer coisa. Ele diz assim, que definição pode ser dada de justiça? Aí os Espíritos respondem, a justiça consiste em cada um respeitar o direito do próximo, do seu próximo. A justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Quando ele fala do amor, que ele fala, e na verdade ele vai falando do amor e ele leva para a caridade. Ele diz que a caridade é o amor em movimento. Achou aí? Acho que é 875.
875.
Como é que está aí?
Como... 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um.
Olha aí. Então, quando a gente respeitar o direito do outro, a gente está cumprindo com o nosso dever. Está com esse lado moral sendo desenvolvido. É o que menos a gente faz é respeitar o direito do outro, né? Primeiro eu, depois eu novamente. Então, o egoísmo impera em nossa sociedade. E a gente precisa banir o egoísmo e trabalhar o amor. Depois ele fala do amor. Vê o que ele fala do amor. A caridade logo depois.
Amor.
É o PIB.
Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade?
Então
assim
vamos lá.
Como entendia Jesus.
Jesus.
886.
Tá, olha só. A pergunta. Para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui. Como vamos entender a palavra caridade? Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, nada sou. Tá? Sou como um símbolo que retina. Então ele vai dizendo ali algumas traduções, evangélicas, dos evangélicos, coloca a palavra amor, mas não é a palavra amor no original. Na Bíblia de Jerusalém está a palavra caridade. Mas a caridade é o amor em movimento. O amor é estático, a caridade é dinâmica. Assim dizia o nosso professor José Jorge. E é mesmo. Quando você pratica caridade, você está colocando o seu amor em movimento. E ele define como PIB. Sabe o que é PIB? Quem acertar o que é PIB vai ganhar um celular do Giovanni. Um S20 zerinho que ele comprou hoje. Que eu sei que o telefone da Eloá quebrou. Você comprou um novo para ela, não comprou? Não? Mandou consertar aquele velhinho?
Uhum.
Mas o teu é novo.
Não, meu amigo.
Pronto, vai ganhar o celular dele. Vamos lá, vamos ver o que é PIB. Que vocês não sabem o que é PIB. Vai dizer que é o Produto Interno Bruto, né? Vamos lá.
Então, vamos
PIB.
Lá. Benevolência para com todos.
BIP, não é PIB, não. Eu falei errado, é BIP.
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.
Olha a definição de caridade, ele vai continuar ali, é o BIP, benevolência para com todos, ser benevolente, ser compreensível, ser amável, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias. O que é ser indulgente? É você perdoar compreendendo. A indulgência é mais do que o perdão. Você compreende o outro. Você compreende. E o perdão das ofensas. Aí ficou bem definido, certo? Então, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que mais que ele diz sobre a caridade aí?
O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível.
Olha aí, o amor e a caridade é o complemento da lei de justiça. Então, a lei de justiça é uma lei moral, como nós dissemos. O amor e a caridade é o complemento da lei de justiça. Porque você só é justo quando você é benevolente, quando você é indulgente, quando você perdoa o erro dos outros. Ficou bem claro? Né? Muito, muito bonito o estudo. Aí vamos voltar aqui em Paulo. Ó, gravitar na direção da unidade divina, 459 aí a página. Gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, três coisas lhe são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E nós vimos agora, então, segundo a definição dos espíritos, o que é justiça, o que é o amor e o que é a ciência. A gente sabe o que é. Então, é o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral, que vai te levar a gravitar em torno de Deus. Vai te levar à perfeição. Alguma pergunta? Não, você também não pode perguntar. Acabei de falar, você não escutou? É? É. Entenderam isso? Entenderam mesmo? Entendeu, minha filha? Você que veio hoje aqui, está difícil para você entender isso? Entenderam, né? Aí ele continua. Três coisas eles são contrárias. Vamos lá.
Três coisas são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça.
Então vamos ver lá. O contrário da ciência é a ignorância. O contrário do amor é o ódio. E o contrário da justiça é a injustiça. Vocês já viram uma pessoa ignorante, injusta e enraivecida? É uma topeira, né? Como a gente fala, não é? Ignorante, mas a ignorância é que astravanca o progresso. Não era assim que a gente ouvia lá no Chico Anísio? A ignorância causa muito mal, muito mal. A ignorância, a injustiça decorre da ignorância. E o ódio, o mal, que também decorre da ignorância. Então são coisas opostas à ciência, ao amor e à justiça. Eu acho espetacular essa definição de Paulo. Volta e meia eu pego aqui só para ler e meditar no que ele diz. De vez em quando, eu vou ler o Livro dos Espíritos, aí eu venho nessa questão, que eu acho ela belíssima, essa definição de Paulo, para dizer que não existe o inferno. Tudo para dizer que não existe o inferno. Então vamos lá. Pois bem,
em verdade vos digo que contradizeis esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus pelo exagero de sua severidade.
Olha aí, dizendo que não existe o inferno. Quando você diz que existe o inferno, você contradiz toda essa ideia de amor, de justiça, de de ciência. Você está sendo um ignorante, um perverso, mau, e sem conhecimento de causa, contradizendo, dizendo, exagerando a justiça de Deus, falando do inferno. Vamos lá. Dizendo que Deus é exageradamente severo.
Vós a comprometeis duplamente, deixando penetrar no espírito da criatura a ideia de que nela há mais clemência, mais mansuetude, mais amor e verdadeira justiça do que atribuís ao ser infinito. Destruís até a ideia de inferno, tornando-o ridículo e inadmissível às vossas crenças, como é aos vossos corações. O horrendo espetáculo dos carrascos, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Pois então, quando a era das cegas represálias encontra-se banida para sempre das legislações humanas, é que esperais mantê-las no ideal? Oh, crede-me, crede-me, irmãos em Deus e em Jesus Cristo. Crede-me, resignai-vos a deixar perecer em vossas mãos todos os vossos dogmas, antes que ganhem outros contornos, ou então revivificai-os, abrindo-os aos benéficos eflúvios que os bons, nesse momento, derramam sobre eles.
Ponto. Então, ele está dizendo, as torturas da Idade Média, as fogueiras, aquela época ali, passou, foi banida. Por que que a gente vai manter ainda acesa a chama do inferno? Hoje nós temos uma outra cabeça, uma outra compreensão. E mais ainda, como ele disse aqui, é você fazer o homem mais benevolente do que Deus. Porque o homem aboliu essas torturas. E qual a mãe que não perdoa um filho, mesmo que ele tenha cometido um crime e esteja preso? A mãe não vai visitá-lo? E quando ele cumpre a pena prevista, ele não é solto? Então, o homem é mais benevolente do que Deus. É uma outra refutação para a ideia do inferno. Correto? Alguma coisa? Alguma pergunta? Então, continua. A ideia do inferno...
A ideia do inferno, com suas fornalhas ardentes, com suas caldeiras ferventes, pôde ser bem tolerada, isto é, perdoável, num século de ferro. Mas no século XIX, não passa de um vão fantasma, próprio, quando muito, para amedrontar criancinhas, em que estas não creem mais quando se tornam adultas. Persistindo nessa mitologia apavorante, engendrais a incredulidade, mãe de toda a desorganização social. Tremo, portanto, vendo toda uma ordem social abalada e ruindo pela sua base por falta de sanção penal.
Penal, sim. Porque o homem vai amadurecendo, ele leva ao descrédito a própria igreja, que mantém acesa as chamas do inferno. Porque não é lógico. É só você pensar um pouco. Raciocinar um pouco. Se vocês forem ver a teoria dos demônios, vocês ficam de boca aberta. Parece a história da Cebolinha e do... Como é o nome do outro que anda com a Cebolinha ali? Hã? Mônica e a Cebolinha e o outro? O Cascão. É muito infantil. É sem lógica que um anjo, o mais belo dos anjos, chamado Lúcifer, se revoltou contra Deus, ficou com inveja de Deus. Ora, como que um anjo, se é anjo, é anjo, né? Vai se revoltar contra Deus. Um espírito puro. Então, ele não era puro. E se Deus é onisciente, Deus sabia que ele ia se revoltar. E Deus também ainda foi cruel, deixou ele fazer um inferno para castigar a gente. E por aí vai uma porção de refutação a essa ideia. E ele está dizendo aqui, né? Como é que ele disse aqui? Abala a razão social. É como eu digo às vezes, eu não me lembro, eu me lembro muito vagamente, mas o meu pai para me manter na cama, ele disse que tinha um gato debaixo da cama e que o gato pegava. E eu não saía da cama com medo do gato. O gato vai me pegar. E eu ficava em cima da cama, não saía da cama, não tinha jeito. Mas depois que eu vi que o gato não pegava, na verdade o gato corre da gente, e que o gato não ficava debaixo da cama, acabou. Né? Não tinha mais como me botar na cama para dizer que o gato ia me pegar. É a mesma ideia do inferno. Enquanto você não conhece, você está na ignorância, por isso que Paulo falou da ignorância, você fica com medo do inferno. Mas no momento que você é esclarecido, né, através da razão, por isso está ali no Evangelho, segundo o Espiritismo, fé inabalável é aquela que encara frente a frente, em todas as épocas da humanidade, a razão. Fé inabalável é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Está no frontispício ali do Evangelho. Então você raciocina. A gente está desenvolvendo o nosso raciocínio. O homem da Idade Média era um. O homem da Idade Moderna era outro. O homem da Idade Contemporânea é outro. Então não dá mais para acreditar no inferno. Aí está todo mundo aí, ó, no mundo. Tem alguém preocupado com o inferno? Do jeito que está na sociedade? Ó, a festa ali na rave está desde sexta-feira. Vai até quarta. É direto. Aí sai ali pessoas, né, cambaleando, a gente não sabe se está, né, em coma alcoólico, ou drogado, e sai briga, e sai, vai direto. Estão com medo do inferno? Então, mais é querer ir para o inferno mesmo. Se o inferno é daquele jeito, é para lá que eles querem ir. Então, essa ideia já não corrige mais ninguém. É melhor você raciocinar e saber das consequências de modo racional da vida após o túmulo do que vai acontecer com você. Aí você vai pensar, não, isso aí é lógico. Continua aí, Giovanni.
Homens de fé ardente e viva, vanguarda do dia da luz, mãos à obra, portanto, não para manter fábulas envelhecidas e daqui em diante desacreditadas, mas para reavivar, revitalizar a verdadeira sanção penal, sob formas condizentes com os vossos costumes, vossos sentimentos e as luzes da nossa época. Quem é com efeito culpado? Aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, afasta-se do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo.
Olha só, quem é o culpado? Aqueles que se afastam do objetivo da criação, que é o belo, como ele colocou, o culto harmonioso ao belo, que foi idealizado por Jesus Cristo. E nós vimos aqui na 625 que Jesus é o nosso guia e modelo. E nós vimos também na outra questão aqui anterior que nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. O homem só é feliz quando caminha conforme a lei de Deus. Só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus. Aí mais na frente, nós vimos também, Kardec perguntou o que era a felicidade, lembra? É o que os Espíritos responderam? Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Definição de felicidade. Se se afastou disso, você é infeliz. Então você já está no estado da alma de infelicidade, você já está vivenciando o seu inferno. O inferno, na verdade, é um estado da alma. Se a gente está aqui bem, a gente está no céu. Se alguém está aqui mal, está no inferno. Estamos no mesmo lugar, com sentimentos diferentes. E, dependendo do estado da alma, ela pode ser arrastada ao suicídio, se deixar levar ao suicídio. E olha que coisa grave, quanta dor espalha, quanta dor deixa naqueles que ficaram, nos pais, nos amigos, quanta dor, uma dor que não acaba. Aí o que que acontece? Ele se precipita, mas a morte não existe, não existe morte. Todo suicida se decepciona e se arrepende, porque além de não ter resolvido o problema que o levou ao suicídio, ele não morreu, piorou, agravou. E sem exceção, todos se arrependem, e muito, é muita dor. Ah, é Deus que está castigando? Não, é a consciência culpada, são leis, como a gente costuma dizer. Se eu ficar com raiva aqui da Raquel agora, eu com raiva da Raquel vou dar uma cabeçada nesse vidro. Tem gente que faz isso, né? Vou cortar a minha cara toda por causa da Raquel? É ruim, não faço isso não. Mas se eu der uma cabeçada aqui, eu vou ficar com dor de cabeça, vou me cortar, vou me machucar e não vou resolver o problema. Então, o suicídio é isso. A pessoa se precipita no mundo espiritual, não resolve o problema e agrava a sua situação por revolta à lei de Deus. Aí tem leis físicas. O que eu quis dizer com bater com o rosto aqui é uma lei física. Eu vou bater, vou me cortar, vou me machucar, vou ter dor de cabeça. Eu me mato, tem leis físicas. O organismo, ele está saturado de fluido vital. O que dá a vida ao corpo é a vitalidade, o fluido vital. Os espíritos chamam de fluido vital. E esse fluido vital é absorvido pelo corpo espiritual, pelo perispírito. Então ele fica um morto vivo. Ele morri ou não morri? Estou vivo ou estou morto? Estou sentindo tudo, estou pensando tudo, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, como pode isso? E isso fica anos, décadas e até séculos. Cada caso é um caso. E nós temos visto aqui muita dor no trabalho que a gente faz com os suicidas. Uma dor indescritível. Indescritível. A gente sente. E não dá para definir o que a gente sente. Então, jamais pensem no suicídio. Jamais. Não é solução. É agravamento do problema. Porque, repetindo, não existe a morte. A morte não existe. O corpo físico é uma roupa. E essa roupa a gente tira, como a gente já jogou muita roupa fora. Eu tinha um colega que era tão pão duro que ele usava sapato até abrir um buracão, não era um buraquinho não. Quando havia o buracão, o tênis dele era tudo arregaçado. Aí ele jogava fora. Aí tinha que jogar fora. Tem corpo que não tem jeito, fica tão velho, tão acabado, né, que tem que jogar fora. Mas o sapato não era o pé dele. O sapato não era o pé. Como o corpo não sou eu. O corpo não sou eu. Essa blusa não sou eu. Não sou eu. Então, o corpo é uma roupa de carne e osso. Vamos continuar aqui. Outro parágrafo da resposta.
O que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento.
Olha só, o castigo é isso. Meti a cara aqui no vidro. Um falso movimento. Estava com raiva, estava magoado. Aí, esse é o castigo, um falso movimento que eu fiz. Continua.
Uma soma de dores desnecessária a fazê-lo ter aversão à sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a dobrar-se sobre si mesmo e a retornar ao porto da salvação.
Ah, olha só que bonita essa frase. O castigo é o aguilhão que estimula a alma. O aguilhão que estimula a alma. O que é aguilhão, Raquel? O que é o aguilhão, Alexandre? O que o aguilhão Maria?
Repete a
frase. Que o aguilhão o... zero para todo mundo, a senhora, eu vou perdoar, e você também. O aguilhão da consciência, tem até ali quando fala da... O aguilhão é uma vara com uma bola na ponta, uma vara de ferro, que o boiadeiro vai empurrando o boi. Então não é pontiagudo para não ferir o boi. Então ele tem uma bola de ferro, ele empurra o lombo do boi para o boi andar. Então ele está dizendo que o aguilhão, que a... Como é que ele colocou aqui?
Que estimula
o castigo a alma, é o aguilhão que estimula a alma. Então, o aguilhão machuca a alma. O boi sente, ele anda. Então, o aguilhão da alma. Aí o que acontece? Vem a amargura para que ela dobre sobre si mesma e retornar ao caminho. Caminho reto, caminho da salvação. Pega ali, dá para ele ali o microfone. Porque senão em casa não escuta.
Então, você está falando, né? E até ontem eu comentei no COMP, eu estou vendo a série de Maria de Madalena. E aí você falou do suicídio e agora falou da dor, né? Já estava falando da dor, do sofrimento, a importância do sofrimento. E aí me lembrou as duas passagens de Jesus com Madalena. Primeiro, ela tentando se suicidar, haja visto todo o tormento que ela estava passando, né? Então, tem essa cena dela, ela ia se jogar e Jesus chega, e é verdade, né? Que a gente sabe. E aí, ela pergunta por que não se matar, já que ela está cheia de dores, toda doente, e, enfim, tudo que ela passou. E ele fala do sofrimento eterno, né? É, Jesus, naquela época, fala, não vai resolver seu problema. Não vai resolver, que a gente fala, não, Jesus não falava da vida eterna, ele falou várias vezes, ele falou da forma que ele tinha de comunicar. Então ele falou assim, ó, não vai resolver seu problema e vai ser pior, né? Então vai carregar contigo essa dor, primeiro momento. Segundo momento ele cura ela e depois lá na frente com homens da época, lá das leis, né? É, ela pergunta a Pedro, ele pergunta a Pedro, né? Por que a dor? Ele ficou perguntando assim para vários. Por que a dor? E ninguém falou. E naquela época as mulheres não podiam falar, né? Madalena foi uma das primeiras que falava na frente dos homens. E ele autorizou a fala dela. E aí exatamente ela fala. O sofrimento muitas vezes sofre para a gente poder exercer a fé.
O aguilhão da alma, né?
Eu descobri a minha fé através da palavra de Jesus, porque eu não entendia minhas dores. E só através disso eu passei a acreditar em Deus, porque ela não acreditava em Deus, porque ela sofreu muito, então não tinha por que existir um Deus com aquele sofrimento todo. Então, assim, é claro que a gente estuda bastante o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí eu trouxe o exemplo de fora, né, para mostrar
tá
quanto fica o desenho ali e traz para a gente um Jesus bom, um Jesus que sempre falou em perdão, falou em amor. A fala de Jesus é uma fala de amor, ela nunca foi uma fala de castigo,
nunca.
Muito pelo contrário, mas também não julgou em momento nenhum o que era feito. Ele não discutia com a lei da época, ele olhava para frente, como tem que ser a gente também, né? Não adianta eu falar, quando a gente tem palestra sobre aborto, né? Ou aula sobre aborto, é delicado, sempre delicado, porque era uma prática comum. E ele sempre fala, Jesus é sempre olhando para frente, não adianta o que você fez.
Ele nunca condenou o pecador, ele sempre condenou o pecado. Naquela várias passagens, né? Vai e não peques mais. Mas o que eu mais gosto é aquela mulher que ia ser apedrejada, que Jesus pergunta para ela, quando eles largam a pedra e vão embora, né? Tira a pedra que não está sem pecado. Aí ele pergunta para ela, onde estão aqueles que te condenavam? Ela diz, não sei, Senhor, eles se foram. Então eu também não te condeno. Vá e de outra vez não tornes a pecar. Pois é. Então a dor é uma bênção em nossas vidas. A dor faz parte da evolução. É uma eterna companheira no mundo de provas e expiações. Quem está sem problema agora, aguarde, virá um daqui a pouco. Quem está passando por algum problema agora, tenha paciência, porque vai passar. Tudo passa. Tudo passa. E a gente vai aprendendo com as dores da vida, com as lutas da vida. Né? Tudo é aprendizado. Continua aí, Giovânia.
Uma soma de dores necessárias a fazê-lo ter aversão à sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura a dobrar-se sobre si mesma e retornar ao porto de salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a libertação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Oh, em verdade vos digo, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Isso seria criar uma dualidade injustificável. Afirmar o contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas, através das transmigrações, e consagrareis a unidade divina, pela união da razão ao sentimento. Paulo Apóstolo.
Beleza de raciocínio, né? Muito bom o raciocínio. Está aí, o inferno não existe. E ele termina falando da reencarnação. Pensa na reencarnação. A gente vem progredindo há muitos e muitos milhares de séculos. Uma vida é um ato diante de uma grande peça. A peça é a perfeição, o caminho da perfeição. E uma vida não é nada. Tudo passa e passa muito rápido. Alguma pergunta? Creio eu, nós lemos bastante, embora nós paramos. Se a gente lê agora essa observação de Allan Kardec, que ele vai falar aqui de que não existe o inferno, vai ficar um pouco cansativo para vocês. A gente faz na próxima aula, tá? Ou vocês querem ler agora? Eu acho que para a gente prestar atenção bem nas palavras, é melhor a gente pegar na próxima aula. Vamos pegar só o primeiro parágrafo, estamos dentro da hora ainda, devagarzinho, vamos ver o que ele diz, se der para a gente ver o segundo, a gente vê, e na próxima aula a gente termina, tá bom? Vamos lá, Giovanni.
Querem estimular o homem para o bem e desviá-lo do mal, com o atrativo de recompensas e o temor de castigos. Mas, se esses castigos são apresentados de maneira que a razão se recusa a acreditar neles, não terão influência alguma sobre ele. Longe disso, rejeitará tudo, a forma e o fundo. Que se lhe apresente, ao contrário, o futuro de uma forma lógica, e ele, então, não o rejeitará. O Espiritismo lhe dá essa explicação.
Olha aí, comentário de Kardec, né? Comentando tudo, todas essas respostas de Platão, de Lamennais, de Paulo de Tarso, de Santo Agostinho. Então apresenta uma forma lógica das penas e das consolações. O Espiritismo te dá essa forma lógica de raciocinar. Concluiu bem, o Espiritismo lhe dá essa forma. Vamos mais um parágrafo.
A doutrina da eternidade das penas, em sentido absoluto, faz do ser supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer que um soberano é muito bom, muito benevolente, muito indigente, que só quer a felicidade daqueles que o cercam, mas que ao mesmo tempo é ciumento, vingativo, inflexível no seu rigor e que pune com o suplício eterno, extremo, 3/4 dos seus súditos por uma ofensa ou uma infração às suas leis, tendo que aqueles falidos, por não as ter conhecido, não haveria aí uma contradição? Ora, Deus pode ser menos bom do que um homem seria?
Olha só, o que ele está dizendo aqui? 3/4? Do jeito que a banda vai, dá mais de 3/4, né, para ir para o inferno, né? Então, quando você olha para a humanidade, a porta larga está bem larga, né? Então, Deus criou a maioria dos seus, das suas criaturas para o inferno. Né? Acho que ele foi benevolente, botando 3/4 ali, né? É, são raciocínios que a gente tem que ter. E quantos morrem no crime aí com 17 anos, com 15 anos, com 14 anos, no crime? E quem não soube disso aí em eras passadas? A gente colocou aqui na aula passada, para vocês pensarem um pouco. Tá? Do cristianismo para cá, vamos pegar de Moisés para cá. E quem nasceu lá há 5 mil anos atrás? Não tinha essa ideia de inferno e de céu, não. Estão aonde eles? Estão dormindo até hoje? Estão queimando no mármore do inferno? É justo? Eles não sabiam. Eles não sabiam.
É. Mas se você continua aceitando a situação da penalidade eterna.
Fala aí no microfone. Já tem essa voz aí de nha, 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 vambora. Aí que não vão ouvir mesmo.
Eles falam da situação de você ter o guia, que é o Jesus, né? Que é o mestre.
É.
Mas se você for pensar ainda na situação da penalidade eterna, do inferno, acaba fazendo que você se torne sempre uma visão criança ainda, né? Ah. Então, você nunca vai poder chegar a almejar aí de encontro a esse ser que te tem como exemplo, né?
Pois é. E é muita falta de lógica. Então, uma criança que morre vai para o céu, de 3 anos. Mas ela não fez nada para ir para o céu. E nem passou pelas tentações que nós passamos. Então também não é justo. E você começa a ver injustiça de Deus. Por exemplo, você tem um filho doente, aleijado, mudo, surdo, cego, sem as pernas e seus braços, não tem? Já viu, gente? Tem. Por que Deus fez isso? Ah, porque Deus quer. Pô, Deus quer logo com o meu filho? Comigo? Por que não quis com o Giovanni? Até que ele quis mesmo, te deu uma carequinha nele ali. Por que Deus quer? Isso não é lógico. Isso não é lógico. Então a gente só vai entender justiça de Deus se a gente entender reencarnação. A reencarnação é a base de tudo. E reencarnação não é para acreditar, é para se compreender. Você tem que se estudar, compreender, entender. Ah, então estamos passando por isso, por causa disso, disso, disso. Então, o Giovanni veio careca porque alguma coisa ele fez para ficar careca. É uma metáfora, vocês estão entendendo, né? Pois é. É. E Jesus, que falou de amor o tempo inteiro, que não condenou o pecador, a pecadora, Deus vai condenar? Se Jesus falou que Deus era Pai, Deus é amor, como diz João, evangelista, Deus é amor. E Jesus falou de Deus Pai o tempo inteiro. Né? E a humanidade não está presa na Terra. A humanidade está espalhada pelo universo. Em breve a gente vai ter notícias disso. Cabe à ciência. Daqui a pouco estamos ligando lá para Júpiter, para Marte, falando, trocando informações, mais um tempinho à frente. Entenderam isso? Alguma pergunta? Então dá para ir mais um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue terminar isso.
Uma outra contradição aqui se apresenta. Ah. Como Deus tudo sabe, sabia, pois, ao criar uma alma, que ela faliria. Portanto, ela foi destinada, desde sua formação, à infelicidade eterna.
Que nós falamos. Se Deus tudo sabe, sabia. Que é condenar aquela pessoa para ir para o inferno.
Será isso possível, racional? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe dá os meios de se esclarecer pela sua própria experiência, pelos seus próprios erros. É necessário que ela os expie para melhor se firmar no bem. Mas a porta da esperança não lhe está fechada para todo sempre.
E Deus faz com que o momento da sua libertação dependa dos esforços que ela faz para aí chegar. Eis que todos podem compreender o que a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penas futuras tivessem sido apresentadas sob este ponto de vista, haveria muito menos
os céticos, menos incrédulos, claro, porque é muito mais racional, é muito mais lógica. A gente sabe do que foi feito com o cristianismo. Houve todo um desvirtuamento das ideias do Cristo, totalmente. E depois brigaram entre si, abriram a igreja com os protestantes. E hoje você tem um monte de religiões, um monte de igreja, cada um com a sua verdade. Então, o homem é que desviou tudo isso. O homem é que criou o mal. Você vai em umas igrejas por aí, fala-se mais do demônio do inferno do que de Deus e de Jesus. Não é? Você que vem de lá, só fala no demônio. Só fala no Satanás. Vamos lá. Alguma pergunta?
A palavra eterno é frequentemente empregada na linguagem vulgar, figuradamente, para designar uma coisa de longa duração e cujo termo não se prevê, embora se saiba muito bem que esse termo existe. Dizemos, por exemplo, as neves eternas das altas montanhas dos polos, embora saibamos, de um lado, que o mundo físico pode ter um fim e, de outro lado, que o estado dessas regiões pode mudar pelo deslocamento normal do eixo da Terra, ou por um cataclismo. Nesse caso, a palavra eterno não quer, portanto, dizer perpétuo, até o infinito. Quando sofremos de uma enfermidade de longa duração, dizemos que o nosso mal é eterno. O que há, pois, de espantoso que os espíritos que sofrem há anos, há séculos, há milhares de anos mesmo, assim também se exprimam. Não esqueçamos principalmente de que, como sua inferioridade não lhes permite vislumbrar o final da estrada, creem que sofrerão sempre, e para esse, isso lhe constitui uma punição.
Bem claro, né? Um bom senso de Kardec, né? A analisar. Eterno não é perpétuo. Colocou as geleiras, eu lembrei do Himalaia, geleira do Himalaia, eternas geleiras. Aquilo não é eterno, a gente sabe que não é, mas a gente fala. E no finalzinho, quando fala dos espíritos, tem espírito que sofre há muito tempo, e a ignorância dele,
não,
ele acredita, não permite vislumbrar, ele acredita que vai sofrer para sempre. Então você pode chamar um espírito e ele dizer, estou no inferno, o inferno existe. Dante Alighieri, né, descreveu sobre o inferno, não foi? A Divina Comédia. Um médium que se desdobrou, viu o mundo espiritual, foi um mundo espiritual inferior, e ele disse, o inferno existe. Foi numa região umbralina. Aquilo é circunstancial. Aquilo é o momento, aquilo é o fruto do pensamento daqueles espíritos que estão ali, espíritos inferiores, espíritos sofredores que criam, o pensamento é criador, criam aquela ambiência. Tudo bem? Question? Fala no boca de ferro aí. É, fala no microfone, pega que você fala toda hora. Como é que é? Fala de novo. Se eu não ouvi, imagina quem está em casa.
Uma pessoa ignorante, por exemplo, pode continuar falando que a linha do horizonte ela é eterna.
É. Pois é isso aí. E não é eterno. Tudo bem? Vamos lá. O iniciozinho que vocês perderam que foi muito bom, né? Quando Paulo fala que o objetivo da humanidade é gravitar em torno da unidade divina. A gente debateu bem, muito bonito aquela parte. Em casa dá uma lidinha, dá uma meditada sobre aquilo ali. Eu gosto tanto que eu falei para eles, Volta e meia eu vou lá. Estou lendo o Livro dos Espíritos, vou lá nessa questão e olho a definição de Paulo, que eu acho lindíssima. Então vamos lá, último parágrafo para a gente encerrar.
Além disso, a doutrina do fogo material, das fornalhas e das torturas, tomadas e emprestadas ao Tártaro do paganismo, está hoje completamente abandonada pela alta teologia. E apenas nas escolas é que esses quadros alegóricos apavorantes ainda são apresentados como verdades positivas, por alguns homens mais zelosos do que esclarecidos. Isto é um grande equívoco, pois essas imaginações juvenis, uma vez libertas de tal terror, poderão aumentar o número dos incrédulos. A teologia reconhece hoje que a palavra fogo é usada figuradamente e que se deve entender como um fogo moral. Ver questão 974. Aqueles que têm acompanhado, como nós, as peripécias da vida e dos sofrimentos de além-túmulo, através das comunicações espíritas, têm podido convencer-se que, apenas de nada terem de material, nem por isso são menos pungentes. Em relação à própria duração deles, alguns teólogos começam a admiti-la no sentido restritivo, indicado acima, e pensam que, efetivamente, a palavra eterno pode referir-se às penas em si mesmo como consequências de uma lei imutável e não da sua aplicação a cada indivíduo. No dia em que a religião admitir essa interpretação, assim como algumas outras que são igualmente a consequência do progresso das luzes, ela reunirá muitas ovelhas desgarradas.
Muito bom, né? A observação de Kardec. Aí tem aquela questão que nós vimos lá atrás. Kardec pergunta: então, o Espiritismo é a religião do futuro? Os Espíritos respondem: não, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Por que o futuro das religiões? É bem diferente do que a religião do futuro. Porque esses conceitos vão entrando na cabeça dessas religiões diversas por aí. Muitos padres já não admitem mais a questão do inferno. São pensamentos isolados. Alguns pastores também, que eu já conversei, não pensam dessa forma. Então, é uma questão de tempo. Não pode se comunicar com os mortos. Moisés proibiu. Se ele proibiu, é porque podia. Tem que saber então por que ele proibiu. Hoje tem uma porção de igreja falando com os mortos. Chama de Espírito Santo. As igrejas pentecostais, os carismáticos nas igrejas católicas. Não fala com os espíritos, igual a gente fala aqui. Só que eles chamam de Espírito Santo. Aqui é o demônio, por enquanto. Mas daqui a pouco eles vão cair na real. Porque muitos médiuns lá, que são os vasos, veem que não é Jesus. Eu acho muito engraçado a Adilane, porque ela desde pequenininha foi criada na igreja. E o pastor dizia: é Jesus. Ela: mas não é Jesus, é o seu Zé ali da porteira que morreu. Está de calça preta, de blusa azul. Não, mas você tem que dizer que é Jesus, que é Deus. E ela tomava uma surra em casa da mãe. Então, uma hora eles vão chegar a essa conclusão. Como uma hora vai chegar à conclusão que existe vida em tudo quanto é planeta, não existe planeta sem vida. E essas ideias, que são ideias espíritas, serão admitidas em todas as religiões. É uma questão de tempo. Deixa o tempo. Deus não tem pressa. A gente está caminhando. Os outros também estão. Alguma pergunta? Vamos parar por aqui? Ou vamos até as 10 da noite hoje? Senão nem eu aguento, né? Então vamos fazer a nossa prece. Giovanni vai fazer a prece. Vamos terminar o nosso estudo agradecendo a Deus e aos Espíritos aqui presentes.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade do estudo. Que saibamos compreender que nossos sofrimentos são transitórios. Tudo passa. Essa foi a mensagem de Maria a Chico Xavier.
Maria mandou dizer: Chico, tudo passa. Essa dor também passa. Sim, a dor é transitória. Somente o bem é eterno. O bem é a obra final de Deus. O amor, a justiça e a caridade. Agradeçamos, pois, a beleza da criação que nós vemos numa flor, que nós observamos numa criança brincar, que nós observamos na alegria com que nos reunimos todos os momentos com nossos amigos, com nossos afetos. Tudo passa, mas no futuro viveremos o bem eterno. Agradeçamos a Deus por isso e que consigamos que isso seja em breve. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.
Que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, do amor dos guias que dirigem esta casa, de Allan Kardec, de Leon Denis, do teu amor, Jesus. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrado os estudos em torno do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.